criminosos acabam usando isso como uma isca. Então aparecem mensagens falsas no WhatsApp, SMS, e-mails e até mesmo ligações. Então o mais seguro é sempre entrar direto no aplicativo ou até mesmo no site oficial do banco, né? Então evitar clicar em link recebido por mensagem também é outro ponto que ajuda muito. E uma regra básica: banco nenhum pede senha, token ou até mesmo algum código de segurança, seja por telefone, seja por WhatsApp ou até mesmo SMS. Do lado do consumidor, o principal é validar tudo antes de tomar qualquer ação. Então, se recebeu alguma mensagem, confirma lá, direto com o próprio banco. Assim como se receber algum link, é melhor não clicar. E nunca fazer pagamentos para contas de terceiros ou até mesmo compartilhar alguma informação sensível.
Além dos cuidados por parte dos consumidores, Rafael Garcia destaca que bancos e instituições financeiras também precisam reforçar o monitoramento e investir em ferramentas de identificação de movimentações suspeitas em tempo real.
O papel dos bancos é fundamental. Hoje, eles precisam atuar tanto na prevenção quanto na conscientização dos clientes. E já na parte da tecnologia, hoje existem muitas ferramentas avançadas que conseguem identificar movimentações fora do padrão, tentativas de fraude, até mesmo comportamentos suspeitos antes que aquela transação ocorra. Mas não é só a tecnologia. Também é importante orientar constantemente o cliente sobre os golpes que estão circulando e como eles devem se proteger. Eu sempre digo que a fraude digital, ela é muito dinâmica, ela muda muito rápido. Então, o combate depende dessa combinação, que envolve tecnologia, monitoramento em tempo real e a educação do consumidor.
Repórter Isabela Gouveia.
Agora 7:18.
Giro Agro. Oferecimento Cedro Mineração. Inovação e sustentabilidade é o jeito Cedro de fazer negócios. E Ceasa Minas. Da Ceasa Minas para a sua mesa.
Neste Dia dos Queijos Artesanais de Minas, o Giro Agro destaca dois eventos que valorizam a iguaria: o Made in Minas Gerais, que acontece neste domingo, e o 8º Festival do Queijo Artesanal de Minas, que começa em junho.
Opa, o Giro Agro deste sábado, dia 16 de maio, dia do Queijo Minas Artesanal. Estamos chegando para avisar que neste domingo vai acontecer em Belo Horizonte um evento também do agro, da gastronomia, da cultura, que é o Made in Minas Gerais. O Jordane Macedo, que é o idealizador do evento, coordenador da Rota do Queijo, está aqui comigo. Ô Jordane, seja mais uma vez bem-vindo aqui, Itatiaia, bom dia para você. E o que nos espera aí nesse evento mais do que especial?
Ah, então, bom dia, Fabiano, bom dia, pessoal. Cara, sexta edição de Mineiridade Pura na Praça da Savassi. Esse ano, meio de Minas, o tema é destinos, né? Há pouco tempo a gente foi indicado como um dos melhores destinos do mundo, né? Então isso a gente já sabia, porque o Made in Minas a gente propõe uma viagem por Minas Gerais, desde a sua concepção, né? Porque ele acontece na Praça da Savassi, que é orientado pelos pontos cardeais, onde o centro é Belo Horizonte, cada laço da avenida é uma região de Minas que a gente traz. Então assim, o insumo, o sotaque, o jeito, a forma de fazer, realmente a gente traz essas pessoas aqui para que o público possa viajar. Esse ano assim, tá incrível, cara.
Começa que horas, vai até que horas?
11 horas da manhã até as 19 horas. Mas eu queria muito falar sobre um detalhe muito gostoso, né? Onde que vai a curadoria da gente, eu rodando por Minas, né? Biribiri, que é na região de Diamantina, tem uma cidadezinha lá. São 32 casas que tem lá e 3 pessoas, moradores fixos. Dos 3, 2 vão estar aqui fazendo, é a dona Sãozinha, muito obrigado por vir. Você pensa, num lugar que tem apenas 3, né? Onde que a gente vai no detalhe buscar realmente a gastronomia que faz sentido? 2 pessoas vão estar aqui.
Gente, interessante demais. E o detalhe é que, por que que a gente tá falando, né, sobre essa história, né, de juntar a gastronomia com o agro? Porque a Rota do Queijo, ao longo desses anos, ao longo de tanto trabalho, todo produtor que faz parte da rota fala comigo: nossa, foi um divisor, foi muito bom, tem assistência técnica, tem o trabalho, né, de todo mundo, da Federação da Agricultura, da Secretaria de Agricultura, e você com esse espaço empresarial também. Você imagina que o produtor de queijo, principalmente do queijo Minas artesanal, ele abriu a mente para ser empreendedor?
Cara, sim, esse momento do queijo é muito bom, né? E eu, na verdade, eu descobri isso, é meu propósito de vida, trabalhar com esse povo, um povo muito bom. E eu queria muito que as pessoas, quando eu criei, na verdade, quis deixar de presente isso lá na Canaça, em São Roque de Minas, que eu queria que as pessoas pudessem vivenciar o que eu vivenciava, né? Eu visitava vários produtores, nem todos, confesso que fiz um pouquinho para mim também, pra alongar isso, né? Então, a coisa que deu super certo, e a gente saiu da Canaça, hoje tem Mantiqueira, tem Serras, Diamantina, é uma felicidade, é muita alegria.
Vou encerrar aqui com o Jordani, mas antes, vamos ouvir uma palavrinha do Elmer Almeida, grande mestre do queijo.
Ô Fabiano, tudo bem? Então, agora de 4 a 6 de junho, nós vamos ter o 8º Festival dos Queijos Artesanais de Minas, lá no Parque de Exposição, junto da Mega Leite. São 14 regiões trazendo queijo, é muito queijo, muita coisa boa. Vai lá, todo mundo, hein? Estamos esperando vocês lá.
Obrigado, Elmer, sempre um prazer tê-lo aqui. Tem matéria com ele também no nosso portal itatiaia.com.br. Jordani, satisfação. Lembrando a turma que amanhã, de 11 às 19 horas, e tem momento de partir o super queijo.
Então, amanhã a gente tem o super queijo para comemorar moral o dia de hoje, né? A gente vai partir o maior queijo de guarda, né? Feito de cabra, 50 quilos. Você imagina quantos leites, né? Quanto leite precisamos para poder fazer. Então vai ser uma alegria, 1 hora da tarde, só acontecer.
Legal demais, Jordani Macedo, da Rota do Queijo, do Meio de Minas Gerais, conversou com a gente. Fabiano Frade, Itatiaia Agro.
Giro Agro. Oferecimento Cedro Mineração. Inovação e sustentabilidade é o jeito Cedro de fazer negócios. E Ceasa Minas. Da Ceasa Minas para a sua mesa.
7:23. Daqui a pouco você acompanha aqui no Jornal da Itatiaia. Projeto de lei pretende reconhecer estágio como experiência profissional.
Agente Gato em operação curto-circuito. Agente Gato não dobra pra ninguém, muito menos pra gato de energia metido a valentão, que provoca choque, curto e até incêndio. Quer entrar nessa investigação? Combater o furto de energia é missão de todos. Ligue 116 e denuncie, porque gato de verdade é legal, gato de energia não.
Saiba mais em cemig.com.br/furto-de-energia. CEMIG, Governo de Minas, aqui o trem prospera.
Olá pessoal, eu sou César Urniani, piloto e especialista automotivo, e tenho um convite para fazer. Promoção Escura Potente vai de etanol. A cada R$50 em etanol, concorra a mais de R$2 milhões em prêmios. São 5 carros e Yaris Cross híbrido, 30 prêmios de 1 ano de etanol, uma revisão e um jogo de pneus para cuidar do seu carro. E mais de 200 prêmios diários de R$50. Cadastre-se no WhatsApp 0800-505-2026 e participe. Promoção etanol.com.br.
Mapa do Carro. Venda seu carro em até 60 minutos, mesmo financiado ou com débitos. Receba a melhor oferta com pagamento à vista no Pix, comodidade e segurança. Acesse agora mapadocarro.com ou ligue 991798000.
É Luz Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento CREA Minas, Grupo Herculano e Itaminas. Elos Itatiaia, o elo entre líderes e o futuro de Minas, um movimento Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui.
O agronegócio brasileiro cresce, amplia sua importância no abastecimento e mantém posição estratégica na economia nacional, mas convive com pressões que afetam diretamente o produtor e o consumidor. Juros elevados, crédito mais difícil, alta no diesel e encarecimento de insumos desafiam a rentabilidade no campo e acendem um alerta sobre os preços dos alimentos. Ao mesmo tempo, o país mostra força produtiva e capacidade de conciliar produção com preservação. Diante desse cenário, a discussão que se impõe é como garantir condições para o agro continuar crescendo sem comprometer o equilíbrio econômico e o acesso da população à comida. Saiba mais em itatiaia.com.br/elos.
7:26. Projeto de lei que prevê que o tempo de estágio conte como experiência profissional para classificação em concurso público reacende debate sobre o preço da mão de obra dos trabalhadores. Especialista aponta que proposta pode ser inconstitucional.
Deve ser analisado pelo Senado nos próximos dias o projeto de lei que prevê que a modalidade de estágio conte como experiência profissional em concursos públicos. Nos últimos dias, o presidente Lula vetou a proposta. O texto já tinha sido aprovado pelo Congresso e previa que o tempo de estágio pudesse valer pontos nas seleções. Segundo o governo, a medida mudaria o caráter educativo do estágio e poderia prejudicar os critérios dos concursos. O Palácio do Planalto também alegou que o texto fere a autonomia de estados e municípios. Quem detalha é o advogado especialista em direito do trabalho, Humberto Maciel.
É muito interessante esse projeto, que foi um projeto de lei que está há cerca de 3-4 anos atrás pelo Congresso Nacional, um deputado federal, inclusive do partido da base aliada do governo federal. Esse projeto previa 3 pontos principais, que era um reconhecimento como experiência do tempo de estágio, experiência profissional do tempo de estágio. E também poderia ser a utilização desse tempo de estágio, que consideraria profissional, para fins de concurso público, alterando uma lei que já existia desde 2008, que era a Lei 11.788.
Agora parece que o presidente Lula vetou. Quais foram os motivos desse veto? Explica pra gente.
Te mostra uma certa desarticulação também, tanto entre os ministérios, o governo, a sua base aliada, e uma falta, às vezes, até de conhecimento de questões que são primordiais. Por exemplo, o projeto, ele falava que o estágio seria considerado experiência profissional, e a gente sabe que o estagiário, que o estágio, e foi um dos fundamentos para a rejeição do projeto, é que ele tem a função educacional, uma função propedêutica, de ensinar, de educar aquele trabalhador ali. Não é um trabalhador, na verdade, né? É um estagiário. E hoje o que a gente vê no Brasil é que muitas empresas ainda utilizam e veem o estagiário como uma substituição de mão de obra barata. A partir daí, qual foi o segundo problema que nós percebemos que tem que ser analisado pela sociedade, pelos empresários, pela indústria em geral? É que o presidente Lula, ele não tinha autonomia para deliberar como queria o projeto de lei sobre como deve se utilizar esse tempo profissional para contar para concursos públicos. Esse era o grande mote, é o grande problema que foi verificado nessa lei que foi aprovada pelo Congresso, porque a Procuradoria-Geral da União entendeu que era inconstitucional exatamente porque exacerbava a função do presidente deliberar como que vai avaliar o concurso público para os estagiários no âmbito dos estados, dos municípios e da federação. O presidente só poderia definir e avaliar para a federação. Ele não poderia intervir nos municípios e nos estados.
E agora a bomba está com o Congresso, né? O presidente Lula vetou, mandou novamente ao Senado.
Isso, voltou para o Senado decidir sobre isso, ver essas irregularidades, já que a AGU entendeu pela inconstitucionalidade, e ainda que o Congresso aprove, poderá ser alvo de um processo da Procuradoria-Geral da União, alegando essa inconstitucionalidade. E temos que tomar muito cuidado. O estagiário não foi feito para substituir mão de obra barata, né? O estagiário é uma função propedêutica de ensinar o trabalhador como é que será a vida dele quando ele estiver totalmente formado e totalmente preparado para a vida profissional, ali exercer seu trabalho. E tem que preocupar com outra coisa, as contribuições previdenciárias também. Tem que preocupar com essas questões todas, que o empresário, às vezes, ele quer as benesses, mas ele não quer os custos também.
Pra gente fechar, enquanto nada disso é aprovado e não tem uma definição, vale a lei de 2008, não impactou nada para os estagiários.
A lei de 2008, ela já traz vários benefícios para os estagiários. Ela regulamenta que o estagiário pode começar seu trabalho a partir dos 16 anos, pode ser no máximo contratos sucessivos de até no máximo 2 anos. Então já tem a lei do estagiário que já visa isso e tal. A única alteração prevista nessa lei e que impacta de verdade a vida dos estagiários seria a contagem para tempo para concurso público.
Ouvimos o advogado especialista em direito do trabalho, Humberto Maciel. Repórter Clever Ribeiro.
Sinal eletrônico marca 7:30 em ponto.
Itatiaia Cast Negócios. Oferecimento Cicepot MG. Com infraestrutura, Minas avança.
Bom dia, Leonardo Bortoleto.
Bom dia, eu conversei no Itatiaia Negócios Cast com Luiz Lima, que é presidente da AngloGold Ashanti aqui no Brasil. Nós falamos sobre o mercado de ouro, os desafios da mineração e, em especial, falamos bastante sobre a mina Cuiabá, aqui em Sabará, que funciona a mais de 1.600 metros abaixo da superfície.
Um exemplo clássico, você perguntou sobre temperatura no subsolo, né? Então, esse é um grande desafio de uma mina com 1.600 metros de profundidade, né? Você ter a ventilação adequada e a temperatura adequada no subsolo, né? Para isso a gente tem ventiladores, claro, apropriados para o subsolo, todos esses ventiladores, eles são conectados remotamente, né? Então a gente sabe exatamente quantas pessoas estão naquele local, né? E automaticamente a gente controla o ventilador. Você pode aumentar a rotação do ventilador, você pode diminuir e até mesmo desligar esses ventiladores no subsolo se você não tiver nenhuma pessoa naquele local específico. Então, se você consome menos energia, você fica mais eficiente no pilar de energia, né? Acho que são pontos importantes da gente colocar, né? Fora toda a nossa telemetria nos equipamentos, né? Todos os nossos equipamentos têm telemetria, então a gente sabe o comportamento de cada equipamento, se o equipamento pode ter uma falha catastrófica ou não. Então a gente consegue prever isso, né? Com diversas. Acho que se a gente for falar de tecnologia no subsolo aqui, a gente é longe.
Mas nós estamos com o doutor aqui para isso também. Então, me explica uma coisa. Esses investimentos todos em tecnologia, isso é uma necessidade de sobrevivência do negócio ou foi pautado por uma questão de eficiência?
Léo, eu vejo a questão do investimento, primeiro, sempre como segurança e bem-estar das pessoas que estão no subsolo.
Longevidade do público que está com você.
Exatamente. Então, você garantir, né, uma boa qualidade de trabalho no subsolo, você consegue ter perenidade, né, manter os nossos colaboradores e colaboradoras de uma forma eficiente no subsolo, segura e eficiente, né, para garantir as melhores entregas. Então, todo o investimento, né, em tecnologia, em sustentabilidade, em inovação, a gente não pode ver como custo, né, e sim como conexão para o negócio, né, e garantia da longevidade das nossas operações.
Eu sou Leonardo Bortoleto, apresentador do Itatiaia Negócios Cast, o episódio completo. Você confere no YouTube da Rádio Itatiaia na próxima terça-feira.
Itatiaia Cast Negócios. Oferecimento Cicepot MG. Com infraestrutura, Minas avança.
7:33.
Itatiaia Alto.
Fala, caronas, eu sou Jorge Moraes, aqui para Itatiaia, direto de Barcelona. E eu quero apresentar para vocês o Volvo EX60. Um carro completamente novo, inteligente, com inteligência artificial a bordo. Imagina o Gemini na tela de 15 polegadas, trazendo informações sobre o que eu preciso fazer, inclusive como eu vou dirigir com mais eficiência. Esse carro passa a barreira dos 600 quilômetros de autonomia. Ele tem uma versão mais completa, até 800 quilômetros de autonomia no P12. O P10 vai chegar em novembro, vai custar 10% a mais do que o Volvo XC60, que é plug-in. Esse é 100% elétrico. E confesso para vocês o seguinte: foi o SUV elétrico mais imponente que eu dirigi nos últimos tempos, pode ter certeza. Equilibrado, bonito, martelo de Thor, assinatura do design escandinavo, que sempre destaca muito a presença da Volvo, um interior super agradável, 4,8 metros de comprimento. Potência, gente, chegando aí aos 510 cavalos fácil. Sem contar o torque, que é bem forte, e 76 quilos de torque, não é para todo mundo, hein? Um carro justo, eficiente, com preço compatível ao seu modelo híbrido, que é a versão XC60, chegando ao mercado brasileiro entre final de outubro, começo de novembro. Então você acompanha com a gente e as notícias, porque se é para falar de carro, é para falar com a gente aqui na Itatiaia. Um abração para vocês, tudo de bom e até a próxima.
Agora 7:34, daqui a pouco você acompanha no Elos Itatiaia. Más condições de estradas brasileiras dificultam transporte seguro de alimentos e preocupa agronegócio.
No futebol, Atlético com novidades na escalação para encarar o Mirassol.
E Cruzeiro reavalia condição física para definir time contra o Palmeiras.
O seu GWM 0 km está na Bamac. Conquiste o seu GWM com condições inéditas em até 36 vezes, taxa zero, bônus recorde na avaliação ou até 100% da tabela Fipe no seu usado. Escolha o que for melhor para você e aproveite condições exclusivas este mês. Faça um test drive em uma de nossas lojas, na Raja, Pampulha ou Contagem, ao lado do Shopping do Avião. Acesse o site bamacgwm.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Tem ninguém aí, não? Ô, moço, pode parar de bater palma aí, ó. Depois que eles compraram o colchão Toraflex, É ruim eles acordar cedo, viu?
Colchão Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Sono gostoso, você vai ter com colchões Toraflex.
32, o número de semanas que durou minha gravidez. 40, os dias que meu filho ficou na UTI neonatal da Unimed BH. 3,5, o peso dele quando teve alta. 17, a idade do meu filho hoje. 4, são as medalhas que ele já ganhou na natação.
55 anos, o tempo que a Unimed está ao seu lado. Nosso tempo é feito de presença. Unimed BH, a vida nos une.
Olá pessoal, sou César Urniani, piloto e especialista automotivo, e tenho um convite pra fazer. Promoção Escura Potente vai de etanol. A cada R$50 em etanol concorra a mais de R$2 milhões em prêmios. São 5 carros Yaris Cross híbrido, 30 prêmios de um ano de etanol, uma revisão e um jogo de pneus pra cuidar do seu carro. E mais de 200 prêmios diários de R$50. Cadastre-se no WhatsApp 0800-505-2026 e participe. Promoção etanol.com.br.
Contagem regressiva. Faltam 26 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. Estados Unidos, México e Canadá vão receber o maior evento do futebol mundial. Oferecimento Itaminas, mineração que sustenta a vida. Itatiaia, emissora licenciada pela FIFA na Copa 2026.
Agora 7:37.
Elos, a plataforma de conteúdo, relacionamento e negócios da Itatiaia.
Enquanto o agronegócio bate recordes de produção, a falta de estrutura das estradas e rodovias brasileiras desafia a logística. Com as vias mal conservadas, o setor enfrenta dificuldades para a circulação de alimentos. No Elos Itatiaia de hoje, produtores rurais e caminhoneiros relatam preocupação com o futuro do transporte do agro no Brasil.
Pelas estradas circulam grande parte das mercadorias do agro, mas infelizmente muitas dessas vias estão precárias, algumas até concessionadas, mas com muitos buracos. O desafio para escoar a produção é gigantesco no agro brasileiro. O Brasil tem uma das maiores malhas rodoviárias do mundo, totalizando cerca de 1,72 milhão de quilômetros de estradas e rodovias. No entanto, a malha rodoviária pavimentada é baixa, representando apenas entre 12 e 13% do total. A grande maioria das vias é de terra ou sem qualquer pavimentação. O secretário de Agricultura e Pecuária de Minas Gerais, Tarcísio Fernandes, reconhece que este é um grande problema de logística no agro.
Hoje é um gargalo ainda a gente conseguir escoar esses produtos, principalmente das regiões do norte, noroeste de Minas, região do Alto Paranaíba para cá.
Carlos Alexandre de Lima é motorista, tá todo dia na estrada transportando alimentos em meio a uma falta de estrutura daquelas.
Exatamente, né? A gente transporta o alimento, o açúcar, né? A farinha de trigo, a soja, a gente também transporta. E hoje o maior risco é a falta de estrutura nas estradas e a falta de manutenção mesmo, né? Tô na borracharia aqui fazendo manutenção porque a roda vai bambeando.
Luciano Godoy roda há 18 anos na estrada e lida com a falta de estrutura.
Já vem sim, já vem trabalhando na roça, né? Você sai da roça que já estava mais ruim. Quando você vem pro asfalto achando que tá bom, tá igual a roça. Ainda paga o pedágio, aí que tá.
A concessão das estradas é uma esperança de melhorias, mas ao circular na BR-262, importante rota de escoamento de alimentos entre Araxá e Uberaba, o que se vê é pista irregular, buraco. E não bastassem os problemas estruturais, há também as questões de segurança nas rodovias. O roubo de cargas, por exemplo, é uma realidade em Minas Gerais. O estado é o terceiro colocado no número de ocorrências, atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro. As cargas fracionadas e os alimentos são os principais alvos. Segundo dados da Secretaria Nacional de Segurança Pública, nos primeiros 8 meses de 2025, foram registrados 463 crimes contra cargas no estado, incluindo 94 roubos que foram feitos com violência e 369 furtos sem violência. Edmar José Martins, da cidade de Cordisburgo, nos conta que tem que ter muito cuidado nas estradas para não ser alvo de crimes.
É, às vezes a gente sai daqui para ir embora, tem hora que tem carro que vai seguir a gente dá umas desviadas, é complicado. Fui na caixotaria para acertar a caça, aí chegou lá o cara me levou meus negócios, meteu a arma e tomou e levou.
O presidente do Sindicato Rural de Uberaba, Vinícius Rodrigues, lembra que o produtor está tendo que investir mais em segurança, no transporte e na propriedade.
Veja bem, a segurança pública, ela não é capaz de atender o produto, todos os produtores rurais. Se acontece um evento em locais muito distintos do município, não dá para atender todos. É a mesma coisa do serviço público de manutenção de estrada. A malha de estradas rurais aqui é enorme, então os produtores também, eles se interagem com o poder público para poder consertar as estradas. E tem aumentado também nesse quesito de segurança em função desses investimentos que você mencionou, que são câmeras, alertas de segurança que cada um está colocando na sua propriedade.
Repórter Fabiano Frade.
Agora no Jornal da Itatiaia, as últimas notícias do esporte.
7:42, bora falar um pouco de esporte, de futebol. Hoje América, Cruzeiro e Atlético em campo. Uma jogatina danada nesse sábado, Dani, bom dia.
Isso mesmo, Júnior Moreira, bom dia Edson Costa.
Bom dia,
pois
Dani.
É, muita bola rolando nesse sabadão aqui na Itatiaia. A 16ª rodada do Brasileirão vai ser aberta hoje com 4 partidas. Às 18:30 na Arena MRV, o Atlético recebe o Mirassol. No mesmo horário no Beira-Rio, o Internacional pega o Vasco. Às 19:00 no Maracanã, o Fluminense enfrenta o São Paulo. E às 21:00 jogam Palmeiras e Cruzeiro na Arena Palmeiras. O Atlético vai ter novidades hoje diante do Mirassol. Conta pra gente, Pedro Abílio. Bom dia.
Bom dia, Dani. Bom dia para quem acompanha a gente no Jornal da Itatiaia. Os jogadores do Atlético finalizaram a preparação nessa sexta-feira para enfrentarem o Mirassol às 18:30 da noite de hoje. As novidades na escalação do técnico Eduardo Domingues serão os zagueiros o Juan Tressoldi, Lianco, que volta de suspensão, o Juan voltando do DM, e o Bernard no meio-campo se recuperou de lesão, além do Alan Franco, que foi suspenso, né, na rodada passada de Campeonato Brasileiro, um desfalque naquela oportunidade. 12.000 ingressos foram comercializados de forma antecipada pelo Atlético e, claro, a venda segue ao longo do dia de hoje até a noite, quando o Atlético vai enfrentar o 18º colocado no Campeonato Brasileiro. Se está a 3 pontos do Bragantino, que é o 7º no Brasileirão, o Galo também está apenas 1 ponto à frente do Grêmio, que abre a zona de rebaixamento no Campeonato Nacional. Apita o paranaense Lucas Casagrande, vai apitar o seu primeiro jogo do Galo na temporada.
Valeu, Pedro. 7:44. Cruzeiro de olho no desgaste físico para definir o time hoje contra o Palmeiras, Rubem Júnior.
O Cruzeiro entra em campo às 9:00 da noite contra o Palmeiras, tem 19 pontos e mira o pelotão de frente do Campeonato Brasileiro. Na competição, com o técnico Arthur Jorge no comando, 7 partidas com 5 vitórias e apenas 2 derrotas. O foco agora é o Brasileiro, apenas depois do jogo contra o Palmeiras vai pensar em termos de Copa Libertadores contra o Boca terça-feira na Argentina. O Cruzeiro, que teve o Christian poupado para os últimos 2 jogos, pode retornar. A equipe também pelo Brasileiro não teve o Arroio, também o Kaique, que devem ser titulares. Atenção para um provável Cruzeiro com Otávio, Fagner ou Cauã, Fabrício, Bruno, Jonathan e Kaique, Romero, Gerson, Matheus Pereira e Cristian Arroio e Cajotonês. Ervidia Real é o provável Cruzeiro para Arena Barueri. Hugo Sérgio, locutor que é nosso, conta a história no Sabadão da Itatiaia. Bom dia!
Bom dia, Rubens. 7:45 marcou o sinal eletrônico da Itatiaia e o técnico da seleção brasileira vai acompanhar mais o jogo no Brasileirão antes da convocação, Wellington Campos.
Daniele Rodrigues, o Flamengo é o time que mais jogadores apresentou na pré-lista do técnico Ancelotti para a FIFA. E ele está indo para Curitiba, onde em loco vai assistir Atlético Paranaense e a equipe rubro-negra carioca, que pode ceder vários jogadores para o Mundial. entre eles o atacante Pedro, artilheiro do Campeonato Brasileiro, que será observado de perto. No radar, Danilo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Lucas Paquetá, Pedro e Samuel Lino. Daniele Rodrigues.
Valeu, Wellington. Quatro partidas abrem hoje a nona rodada da Série B. Às 16h em São Bernardo do Campo, o São Bernardo encara o América. No mesmo horário em Ponta Grossa, Operário e Náutico. Às 18h30 na Serrinha, Goiás e Botafogo de Ribeirão Preto. E às 18h30 na Arena Pantanal, Cuiabá e Novo Horizontino. Reforço do América já pode estrear pelo clube? Conta pra gente, Lucas Sanches. Bom dia.
Bom dia, um abraço para quem tá com a gente aqui no Jornal da Itatiaia. O zagueiro Manuel já está em Belo Horizonte, já fez os exames médicos e tá quase tudo certo para que ele tenha condições de estreia com a camisa do América. Falta, claro, as burocracias da assinatura de contrato, o nome dele também estar no BID, mas nos próximos dias já vai começar a treinar com o elenco e terá, sim, condições de começar a sua caminhada como jogador do Coelho. Neste sábado, a equipe entra em campo pela Série B, duelo fora de casa contra o líder. 16h tem São Bernardo e América no interior de São Paulo. Coelho que não tem o zagueiro Emerson, foi expulso na última rodada e deve ir a campo com o goleiro Gustavo, defesa mais reforçada com Johnny, Natan Pelai, Rafa Barcelos, o Thalisson é uma aposta para esse jogo e na esquerda o Paulinho. Mais à frente, Felipe Amaral, uma dúvida entre Otávio e Alê ao lado do Iago Souza e mais à frente, Tauan Williams e outra dúvida, William do Bigode ou o Mastriani. Quem será a referência no ataque do América? Muito importante vencer essa partida, por mais que seja tão complicada contra o líder da competição. O América, que está atolado na lanterna, tem o pior ataque, a pior defesa, diversas marcas negativas nesta Série B, mas vai com tudo para cima do líder para espantar essa má fase.
Mineiros em campo hoje pela 7ª rodada da Série D. Pelo Grupo 12, o Tombense recebe o Democrata de Valadares às 18h em Tombos. Pelo Grupo 13, o Pouso Alegre encara a Portuguesa do Rio de Janeiro às 16h no sul de Minas. E segundo o jornal espanhol Marca, o Real Madrid está muito próximo de anunciar o retorno de José Mourinho para comandar a equipe. De acordo com a publicação, o clube encaminhou o acerto com o técnico português e o anúncio oficial é tratado como questão de tempo. Estas foram as informações do esporte aqui no Jornal da Itatiaia. Volto com vocês, Júnior Edson.
Obrigado. Agora 7h48. Daqui a pouco você acompanha. Mais um líder do Estado Islâmico é morto pelos Estados Unidos.
E pelo menos 80 pessoas morrem em novo surto de ebola na África.
Dia 5 de julho acontece a 10ª corrida do Mercado Central. No kit do atleta vem fígado congeló e uma cerveja gelada. Inscreva-se em mercadocentral.com.br e garanta sua medalha.
Friobel, toda linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas.
Friobel, agora em múltiplos, claro.
Entrega em todo o Brasil.
Sete lojas para sua maior comodidade.
Friobel.
31-3239-2880.
Pessoal, alguém aí tem tarifa social na conta de luz?
Eu tenho.
Eu não. Como é que faz pra ter? Vamos lá. Se você está inscrita no Cade Único ou BPC e ainda não recebe o benefício, pode ter até 100% de desconto na energia consumida.
Tarifa social de energia elétrica. Saiba como solicitar o cadastro no site cemig.com.br/tarifa-social. Cemig, Governo de Minas. Aqui o trem prospera.
49. Minha idade quando eu tive um infarto. 1000, o número de vezes que os meus filhos pediram para eu mudar de vida. 2024, o ano em que eu entrei no circuito Mude um Hábito Unimed BH. 300, os metros que eu caminhei no primeiro dia. 5, os quilômetros que eu corro hoje todo dia.
55 anos, o tempo que a Unimed está ao seu lado. Nosso tempo é feito de presença. Unimed BH, a vida nos une.
Nova Lima prova mais uma vez que é a terra de oportunidades e entra para o top 5 do Índice de Ecossistemas de Impacto do Brasil nos eixos sociocultural e econômico-empresarial. Esse é só mais um reconhecimento que soma aos muitos outros já conquistados pela nossa cidade. Nona melhor qualidade de vida do país, sexto lugar em sustentabilidade fiscal e o quarto município mais seguro de Minas. Saiba mais em novalima.mg.gov.br. Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Mapa do Carro. Venda seu carro em até 60 minutos, mesmo financiado ou com débitos. Receba a melhor oferta com pagamento à vista no Pix, comodidade e segurança. Acesse agora mapadocarro.com ou ligue 991798000.
7:51.
Itatiaia Internacional.
Israel lança novos ataques aéreos no Líbano em meio ao acordo de cessar fogo. Ana Carolina Pelis.
O exército israelense anunciou neste sábado que lançou novos ataques aéreos contra o Hezbollah no sul do Líbano, apesar do anúncio do dia anterior sobre uma prorrogação do cessar-fogo que entrou em vigor em 17 de abril. Na sexta-feira, o Departamento de Estado americano anunciou que Beirute e Tel Aviv decidiram estender por mais 45 dias a trégua que expirava no domingo, após 2 dias de negociações em Washington. Mas apesar do cessar-fogo, o exército israelense continuou a atacar alvos do Hezbollah no Líbano no último mês, matando pelo menos 400 pessoas, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais. E na Cisjordânia, o Ministério da Saúde palestino afirmou que soldados israelenses mataram um homem no sábado no campo de refugiados palestinos de Jenin. Israel lançou uma operação militar em larga escala em janeiro nos campos de refugiados de Jenin e Tulkarm, alegando que estava visando grupos armados e deslocando quase 40 mil palestinos, de acordo com a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina. O presidente da Nigéria, Bola Tinubu, e o exército do país confirmaram a morte de um líder do Estado Islâmico em uma operação realizada com os Estados Unidos. Donald Trump anunciou na sexta-feira em sua rede social Truth que o segundo terrorista mais ativo do mundo havia sido executado pelas Forças Armadas Americanas e da Nigéria, se referindo a Abu Bilal Minuki. Esta é a segunda vez em 5 meses que o presidente americano realiza uma intervenção militar no país africano, onde ele denuncia a perseguição a cristãos.
Pelo menos 80 pessoas morrem em um novo surto de ebola na província de Ituri, no leste da República Democrática do Congo. A informação é do Ministério da Saúde do país.
Em comunicado, o ministro da pasta afirmou que amostras testadas na última quinta-feira confirmaram os casos na região.
Além das mortes, foram registrados 246 casos suspeitos do vírus. O primeiro caso suspeito foi de uma enfermeira que morreu no Centro Médico Evangélico de Bunia, após apresentar sintomas como febre, sangramento, vômito e fraqueza extrema.
Por isso, o governo informa que ativou o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública, reforçou a vigilância epidemiológica e ordenou o rápido envio de equipes de respostas na República Democrática do Congo.
Agora, 7:54, a seguir, governo federal amplia programa de reforma de casas e reduz juros para famílias.
Itatiaia, informação, esporte, entretenimento, no rádio, YouTube e nas redes sociais. No Instagram, acesse @itatiaiaoficial. Fique bem informado também pelo itatiaia.com.br, aplicativo e Alexa.
Tocando Itatiaia.
Sábado de Brasileirão na Rádio de Minas. Das 3:45 da tarde, São Bernardo e América. O Coelho segue em busca da primeira vitória na Série B. A vibração é comigo.
Matou, matou.
5
horas. Começa o pré-jogo de Atlético e Mirassol. Direto da Arena MRV. O galão da massa quer pegar o elevador no brasileiro. A bola rola 6:30 no comando do Caixa. Tem mais futebol no Sabadão da Itatiaia. 9:00 PM, direto de Barueri, Palmeiras e Cruzeiro. O time celeste em busca da terceira vitória seguida fora de casa no Brasileirão. A narração é do locutor que é nosso.
Ajeita pra fazer a roia, batida e gol!
Oferecimento, KTO, Supermercados BH, Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui, Banco Mercantil, Vale, o essencial é viver a emoção do esporte, Unimed BH e Belo Horizonte, Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para. Anunciando para o dia 30, a final da Liga dos Campeões da Europa, PSG e Arsenal, direto da Hungria.
Alexa, liga Itatiaia para nós aí.
Reproduzindo Rádio Itatiaia.
A Itatiaia é a companhia das suas tardes, com informação, prestação de serviço e debate. 1:00 PM, você fica bem informado com o Itatiaia Agora.
A partir de agora, as principais notícias.
As duas, a chamada é geral.
Bom lembrar que aqui cabe de tudo, jornalismo, interação.
Às 4:00 PM, é hora do plantão da cidade.
Marcos Maracanã.
Maracanã, aqui no
e
novo
plantão. E pra fechar as tardes da Itatiaia, o programa policial mais tradicional do rádio.
Itatiaia Patrulha deu em primeiríssima mão.
No carro, no site, no aplicativo. Ou com imagens no YouTube. As tardes da Itatiaia fazem companhia para você.
De volta ao Jornal da Itatiaia, agora 7:57. As novas regras do programa de reforma de casas ampliam o acesso ao crédito, reduzem os juros e aumentam o prazo para o pagamento das reformas.
Quem quer reformar a casa, mas tem esbarrado na falta de dinheiro, pode ganhar um novo fôlego para tirar as obras do papel. O chamado Reforma Casa Brasil, que integra o Minha Casa Minha Vida, passou por mudanças e agora oferece prazo maior para pagamento e juros menores para famílias interessadas em melhorar os imóveis. Entre as alterações estão o valor máximo do crédito, que subiu para R$50 mil, e o prazo de financiamento, que passou de no máximo 60 para até 72 meses. Além disso, o limite de renda familiar para participar do programa também foi ampliado. O superintendente de rede da Caixa, Vitor Nunes Miranda de Moraes, dá mais detalhes das mudanças.
Esse programa ele pode ser acessado para as famílias com renda até 13 mil. Isso está ampliando o público beneficiado, porque anteriormente o limite era R$ 9.600 dessa renda familiar mensal. Essa ampliação ela vai permitir que mais famílias tenham acesso ao crédito para poderem fazer essas melhorias, né? Reforma do próprio imóvel ou apenas algumas melhorias pequenas. Sobre os valores na liberação do programa, ele vai até 50 mil, mas isso tem mais relação com a capacidade de pagamento da família e avaliação de crédito feito pela Caixa. Então, não necessariamente todas as famílias vão ter direito a esses 50 mil, mas isso aqui vai variar muito de família para família, né? As condições desse programa, elas incluem juros de 0,99% ao mês, considerando os encargos totais. O prazo máximo de financiamento ele foi ampliado de 60 para 72 meses. A liberação do dinheiro do financiamento ela ocorre em duas etapas. 90% do valor é disponibilizado na contratação e os 10% restantes são liberados após a comprovação que aquele recurso foi aplicado. E isso o cidadão ele faz isso por meio de envio de fotos por dentro do próprio aplicativo da Caixa.
Vitor Nunes explica agora como é o passo a passo para a contratação.
O interessado, ele deve acessar o site da Caixa para verificar se ele está elegível. Lá ele pode simular, obter orientações. Depois, a contratação pode ser realizada pelo aplicativo da Caixa. Os clientes que não possuem conta na Caixa, eles podem abrir a conta pelo próprio aplicativo. Hoje a Caixa já oferece essa opção de abertura da conta totalmente digital.
Repórter Gustavo Cícero.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
8 horas em ponto em Belo Horizonte. Hoje, sábado, 16 de maio de 2026. Estamos ao vivo também no YouTube, com imagens no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital.
Agora, as condições do tempo.
Neste sábado, o dia em Belo Horizonte será de céu parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva, rajadas de vento e raios isolados. Na capital mineira, a temperatura mínima foi de 17 graus e a máxima deve chegar aos 29, com umidade relativa do ar em torno de 45% à tarde. Repórter Aline Neves.
8:01, daqui a pouco você acompanha. Pesquisa aponta que brasileiro trabalha por 5 meses para pagar impostos anuais.
Ei, você tem uma empresa e está perdendo produção por conta das constantes faltas de energia? Que tal dar um basta nisso? Conte com a G-Service quando o assunto é gerador de energia. Autorizada MWM Geradores. Não perca esta oportunidade. Compre seu gerador MWM em até 6 vezes sem juros, direto com a fábrica. Consulte condições de aprovação. Ligue 31 41 41 3212. G-Service Geradores.
Vem aí a sexta edição do Made in Minas Gerais, Destinos. Prepare-se para uma verdadeira viagem pelos sabores de Minas, com shows de Thiago Delegado, Orquestra Mineira de Violas e Lurex. É cultura, gastronomia e música em um só lugar. Dia 17 de maio, das 11 às 19 horas, na Praça da Savassi, em Belo Horizonte. A entrada é gratuita. Garanta seu ingresso pelo Simpla. Saiba mais pelo Instagram, arroba Made in Minas Gerais. Itatiaia, parceiro de mídia oficial.
Friopel, toda linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas.
Friopel, agora em Montes Claros,
entrega em todo o Brasil. Friopel, centro de BH, venda nova, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Sete Lagoas.
São 7 lojas para sua maior comodidade.
Friopel,
31 3239 2880.
Lurdinha, sabe da última? A fila andou pra Celeste.
Não.
Trocou, tá com outro.
Sério?
E parece que a história tá rendendo, viu?
Não acredito.
E todo santo dia tá lá, menina. No almoço, no jantar. Só ouvi elogio.
Soltinho. Acho que vou experimentar também.
Bora. Se tá na boca do povo, é arroz Pileco Nobre. Grãos de mais qualidade, mais soltinhos e que rendem mais.
Ô, de cá! Tem ninguém aí, não? Ô, moço, pode parar de bater palma aí, ó. Depois que eles compraram o colchão Toraflex, é ruim eles acordar cedo, viu?
Colchão Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Sono gostoso, você vai ter com colchões Toraflex.
Agora 8:03, os brasileiros trabalharam por quase 150 dias somente para pagar impostos. Da redação do Diário do Comércio, o repórter Leonardo Moraes tem as informações. Bom dia, Leonardo.
Bom dia. O brasileiro precisou trabalhar cerca de 5 meses no ano passado apenas para pagar os tributos, taxas e contribuições do ano. Um levantamento do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação aponta que isso representa cerca de 40% da renda média anual do trabalhador. Para dar visibilidade a esse cenário, a CDL Jovem de Belo Horizonte criou em 2007 o Dia Livre de Impostos. Neste ano, a ação acontece no dia 28 de maio, com a participação de cerca de 600 empresas. O presidente da CDL BH, Marcelo de Souza e Silva, avalia que o custo elevado de itens essenciais como alimentação e higiene prejudica o consumo e compromete a renda. Na prática, a carga tributária varia conforme o consumo. O café da manhã fora de casa tem incidência de impostos entre 12% e 18%, enquanto itens como perfumaria nacional podem chegar a 66%. A lista completa com os principais produtos e os respectivos impostos você confere em diariodocomércio.com.br. Para Itatiaia, Leonardo Moraes.
Agora 8:05, destaque de polícia nessa manhã. Isabela Gouveia.
Está no Instituto Médico Legal de Belo Horizonte o corpo do homem de 38 anos que foi morto a tiros dentro de um bar na rua Expedicionário Paulo de Souza, no bairro Urca, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, na madrugada deste sábado. A Polícia Militar apura suspeita de que ele tenha sido morto por engano e que o alvo seria um amigo dele de 32 anos, que também estava no local. A vítima foi identificada como Breno de Souza Isaías Ribeiro. Segundo a PM, um homem encapuzado invadiu o estabelecimento e efetuou vários disparos de arma de fogo. O proprietário do bar afirma ter ouvido pelo menos 6 tiros. Uma funcionária relatou que estava nos fundos do estabelecimento quando ouviu cerca de 13 disparos. Ainda conforme a PM, os autores estavam em um Fiat Uno prata. Eles passaram em frente aos números 120 e 130 da mesma rua e atiraram contra os portões das residências. Em contato com moradores de uma das casas atingidas, o pai do homem que estava com a vítima relatou aos militares que o verdadeiro alvo seria o filho dele. O homem de 32 anos fugiu do local. O suspeito apontado como possível alvo, amigo da vítima fatal, tem 5 inquéritos policiais, sendo 4 por tráfico de drogas e 1 por roubo. Ele deixou o sistema prisional em março de 2024. As câmeras de segurança do estabelecimento estavam danificadas. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil. Repórter Isabela Gouveia.
Agora 8:07, daqui a pouco você acompanha aqui no Jornal da Itatiaia que incêndios elétricos sobem mais de 30% em Minas Gerais.
Advogadas, advogados, estagiários e estudantes de direito. Conheça o OAB CAA Mais Saúde, o plano Unimed exclusivo para a advocacia mineira e seus dependentes. Não pague mais caro pelo plano de saúde Unimed. O valor pela OAB pode ser até 30% mais econômico. E a advocacia ainda recebe cashback para descontar na anuidade. Cuide da sua saúde e da sua família. Acesse caamg.org.br.
Da família, Guanabara, uma festa a cada dia. Tá querendo diversão? Aqui você vai encontrar e sentir toda a emoção que o Guanabara vai te dar. Vem curtir, se divertir com segurança, vem ser feliz. Guanabara, o parque da família. Guanabara, uma festa a cada dia.
Ândica! Tem ninguém, não? Ô, moço, pode parar de bater palma aí, ó. Depois que eles compraram o colchão Toraflex, é ruim eles acordar cedo, viu?
Colchão Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Sono gostoso, você vai ter com colchões Toraflex.
É o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Top Food, bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu furo tá sabendo que o melhor pão de queijo é
Top Food.
Gente, eu fui na sala premiere do Cinearte ontem e, sério, eu nunca vivi experiência igual. As poltronas são tão confortáveis que...
Que a gente se sente nas nuvens, né? E a nitidez da imagem? A potência do som? Parecia...
Que a gente tava dentro do filme. Agora aquela carta de vinhos, olha, fechou com chave de ouro, né?
Sala e Cinearte Premiere. Seu cinema em outro nível. No Ponteio Lar Shopping, Shopping Cidade e Minas Shopping. Acesse cinearte.com.br e viva essa experiência. Yeah.
8 horas e 9 minutos, incêndios elétricos disparam e mais que dobram em 5 anos. E especialista explica que a sobrecarga de tomadas é um dos principais vilões.
Os incêndios de origem elétrica cresceram 32% em Minas Gerais em 2025. O aumento acompanha uma tendência nacional, onde as ocorrências mais que dobraram em 5 anos, segundo dados da Abracopel. De acordo com o engenheiro de segurança do trabalho da CEMIG, Alexandre Pinto da Silva, o uso inadequado de benjamins, extensões e instalações improvisadas está entre as principais causas.
E o que revelou também esse dado estatístico é que a principal causa são instalações irregulares e que causam um sobreaquecimento na fiação elétrica, né, interna das residências, e o uso de T's, benjamins, que faz com que a rede elétrica não está projetada, aquele ponto elétrico não está projetado para aquilo, e vários equipamentos são ligados ali, porque o T, né, o benjamin aí, ele possibilita isso. E com isso, a fiação costuma sobreaquecer, e caso não haja uma proteção necessária na residência, porque não foi devidamente dimensionada, pode ser a causa do incêndio.
O morador tem como saber, por exemplo, o quanto a residência dele aguenta, ou melhor, é sempre evitar fazer esse monte de conexões?
O ideal era evitar, não usar T e benjamin. Só teria como saber mesmo se tivesse um projeto elétrico e souber, através do projeto, como profissional capacitado, o quanto cada ponto foi dimensionado. A verdade é que os pontos, eles são dimensionados para um equipamento. Então, equipamentos, por exemplo, de maior potência, é o caso, por exemplo, do chuveiro, do ar-condicionado, do micro-ondas, eles têm uma tomada só para eles. E isso ainda é mais perigoso quando você conecta esse tipo de equipamento com outros equipamentos. Então, a potência é muito grande, a corrente elétrica é muito alta e pode causar um sobreaquecimento. Se for usado principalmente com tempo elevado, aquilo vai causar um sobreaquecimento e pode ser o princípio de incêndio, que é a principal causa, de acordo com a Abracopel.
Repórter Laura Gorino.
Agora são 8 horas e 12 minutos. Com a chegada do período de seca, cresce a preocupação com as queimadas. Comuns nessa época do ano, o fenômeno ainda é agravado pelas altas temperaturas, baixa umidade e ventos fortes.
Diante do início do período de estiagem em Minas Gerais, o Corpo de Bombeiros já se prepara para os meses que concentram os casos de queimadas, sejam elas florestais ou urbanas. A baixa umidade relativa do ar e a diminuição das chuvas, que devem seguir até o mês de outubro, alertam para cuidados importantes de prevenção de incêndios. Quem explica esse cenário é o porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, Tenente Henrique Barcelos.
Bom, a corporação já conhece esse período muito desafiador, né, chamado de período de estiagem, que a gente tem uma combinação aí climatológica que traz o risco do incêndio de vegetação, a baixa umidade relativa do ar, a incidência de ventos em alguns períodos do dia e também a baixa quantidade de chuva. A preparação da corporação para esse período, ela já vem de longa data, um planejamento já baseado no que deu certo nos anos anteriores, com a instalação de bases operacionais em algumas unidades de conservação específicas do estado, também a contratação de 280 brigadistas que serão capacitados e distribuídos nessas unidades, além de todo um trabalho de especialização, contratação também de aeronaves AirTractos. Recebemos recentemente mais uma aeronave do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais que pode combater o incêndio de vegetação. Tudo isso é uma preparação robusta para esse período desafiador.
E nessa época do ano, o que é comum, assim, infelizmente, a gente observar de queimadas? Quais regiões costumam ser mais afetadas? É mais área urbana, área rural?
Olha, a gente tem uma situação em que ela difere conforme a região. Numa região mais densamente urbanizada, a gente tem a questão do lote vago, muitas pessoas utilizando o fogo como instrumento de limpeza. É importante reforçar que o fogo não deve ser usado, principalmente nesse período do ano, porque ele pode se perder o controle facilmente e gerar ali, se avizinhando de uma unidade de conservação, um grande incêndio em vegetação. Já no meio rural, esse fogo usado ali também como limpeza de algumas lavouras ou até um retrabalho ali com aquela terra, pode também gerar um incêndio em vegetação de grande monta.
Quais cuidados que a gente deve ter para evitar causar aí algum incêndio maior que possa se alastrar?
Bom, não utilizar o fogo nesse período do ano, em nenhuma hipótese, né? Além disso, o pessoal que vai nesse feriado que a gente tem agora no meio do ano para um lazer no ecoturismo, não utilizar também fogareiros, deixar fogueiras ali acesas ou mal apagadas, isso pode gerar a mínima fagulha, um grande incêndio em vegetação. Lá no meio urbano, também não colocar fogo em amontoados de lixo, isso também passa para as margens de rodovia e pode chegar às grandes vegetações.
Repórter Giovana Meirelles.
8:14. Itatiaia Agro. O Valdir Barbosa, o Brasil corre para atender as normas da União Europeia, enquanto a Argentina, Paraguai e Uruguai estão liberados para exportar carne para os países europeus. Bom dia para você.
Bom dia. A surpresa e o susto que o mercado da carne brasileira levou com o alerta de bloqueio das exportações para a União Europeia a partir de 3 de setembro, nada mais é que um vacilo ou desinformação dentro do próprio Ministério da Agricultura. Há um ano atrás, o Brasil recebeu um caderno de normas que deveria ser seguido quando houvesse o acordo entre os blocos. No mês passado, o próprio governo editou duas portarias atendendo exigências europeias sobre o uso de antimicrobianos nos animais. Em ambos os casos, foi proibido o uso e proibido também a fabricação dos medicamentos. Entretanto, foi dado um prazo de 180 dias para as empresas se desfazerem de seus estoques. Esse prazo ultrapassa 3 de setembro, limite colocado pelos europeus. Argentina, Paraguai e Uruguai continuam livres de qualquer questionamento, ficando o Brasil como o único país do Mercosul com risco de bloqueio das exportações de carnes para a União Europeia. Reuniões já foram feitas entre representantes europeus e brasileiros, outras estão marcadas e o governo garante que a solução vem rapidamente. E as dívidas dos produtores rurais e pedidos de recuperação judicial vão pressionando o mercado agrícola, que convive também com altos juros, preços dos combustíveis e os fertilizantes que batem recorde de preços. O Banco do Brasil, principal financiador do agro brasileiro,